braços do Pai.
Aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Eu inicio a mensagem de Deus neste programa lendo para você o Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 até o verso 5. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Sim, queridos amigos, não muito distante de Nazaré, estava a vila de Caná da Galileia. Os noivos eram parentes de José e de Maria. E sabedor dessa reunião da família, Jesus se dirigiu para Caná, sendo com os discípulos convidados para a festa. Jesus não começou o seu ministério por alguma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém. Foi lá numa pequena reunião familiar, numa pequenina vila galileia. Ali foi manifestado seu poder para aumentar a alegria das bodas dos noivos. Assim mostrou Jesus simpatia para com os homens e desejo de dar para eles a felicidade. Sim, Jesus Cristo se importa com as coisas mínimas da nossa vida. Ali no casamento de Caná, Jesus se encontrou novamente com a sua mãe, de quem estivera separado por algum tempo. Desde o dia em que ouvira o anúncio do anjo, lá no lar de Nazaré, Maria guardou no coração todo o sinal de que Jesus era o Messias. E ela, Maria, ansiava o tempo em que a glória de Jesus seria manifestada em Israel, para que o reconhecessem como Messias. Por ocasião das bodas, Maria encontrou Jesus e ele era o mesmo filho terno e serviçal. No entanto, não era o mesmo na aparência. Seu semblante mudara. A luta que Jesus Cristo tivera no deserto, 40 dias sem comer, em jejum, a luta contra Satanás, deixara marcas no seu semblante. Ele apresentava os vestígios da luta do deserto e uma nova expressão de dignidade e poder testificava da sua missão celestial aqui na terra. Jesus agora achava-se com um grupo de homens jovens. Os olhos dos discípulos de Jesus o seguiam com reverência, acompanhando todos os gestos, todos os passos do Mestre. Os discípulos o chamavam de Mestre. E Maria prestou atenção a isto. Esses companheiros, os discípulos de Jesus, contaram para Maria o que tinham visto e ouvido por ocasião do batismo de Jesus lá às margens do Jordão. E eles concluíram declarando para Maria o que está em João capítulo 1 e o verso 45, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Maria se regozijou porque discípulos, homens, jovens, inteligentes, estavam reconhecendo e vendo em Jesus Cristo o Messias. Ao ver os muitos olhares voltados para Jesus, Maria demonstrava desejo de que Jesus Cristo fosse honrado e revelado diante do povo naquela festa como o enviado de Deus, o honrado de Deus. Esperava que houvesse uma oportunidade em que Jesus operasse algum milagre diante deles. Naqueles tempos, era costume que as festas de casamento continuassem por vários dias. Duravam praticamente uma semana. Verificou-se nessa ocasião, antes do fim da festa do casamento, verificou-se que o vinho tinha esgotado. Acabou o vinho. Isso causou muita perplexidade e desgosto na família. Era uma coisa muito comum o uso do vinho naquelas ocasiões festivas. E a ausência do vinho era considerado como se fosse uma falta de hospitalidade. Os noivos eram parentes de Maria, e ela tinha ajudado nos preparativos da festa. E agora Maria falou para Jesus dizendo: "Não tem vinho." Essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a necessidade dos noivos. Mas Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." João capítulo 2, versos 3 e 4. Em resposta, como nos possa parecer, aquela resposta de Jesus poderia exprimir uma frieza e descortesia, mas não foi assim. A maneira do Salvador Jesus se dirigir à sua mãe, chamando-a mulher, estava em harmonia com os costumes orientais. Essa expressão era empregada com pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Todo o ato de vida de Jesus aqui na Terra estava em harmonia com o preceito que ele mesmo dera nos 10 mandamentos, quando Jesus declarou em Êxodo capítulo 20, verso 12: "Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." Ali na cruz, quando Jesus Cristo estava pregado na cruz, no seu derradeiro ato de ternura para com a sua mãe, Jesus se dirigiu a Maria da mesma maneira como lá nas bodas de Caná. Quando Jesus, olhando para Maria e olhando para João, que estava ao lado dela, ao pé da cruz, Jesus usou a mesma expressão: "Mulher, eis aí o teu filho", indicando João. E olhando para João, disse: "João, eis aí a tua mãe." Tanto na festa nupcial, lá em Bodas de Caná, como também ao pé da cruz, Jesus Cristo usou o mesmo termo, a mesma palavra, mulher. Essa era uma expressão de cortesia e de respeito. A única maneira de redenção, a única maneira de salvação, o único método para salvar a humanidade é através de Jesus. Lembre-se, meu querido amigo ouvinte, lembre-se que só Jesus salva. Maria também só pôde encontrar salvação na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, que se tornou Cordeiro de Deus. Maria não possuía em si mesma nenhum mérito. O parentesco que Maria tinha com Jesus, por ser sua mãe, não a colocava numa posição espiritualmente vantajosa. Não, o laço de parentesco com Jesus não a colocava de maneira alguma em pé de igualdade com Jesus. O Salvador é Jesus. Maria era mãe do Salvador. Mas foi Jesus quem derramou o sangue na cruz. Só em Jesus Cristo há salvação. Só em Jesus Cristo há perdão. As palavras que Jesus usou para com Maria, quando ele disse: "Ainda não é chegada a minha hora", indicam que todo o ato da vida de Jesus na terra era seguido à risca, cumprindo o plano que existia desde os dias da eternidade. Antes de vir ao planeta Terra, o plano jazia perante Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, perfeito em todos os seus detalhes. Quando Jesus andava entre os homens, ele era guiado passo a passo pela vontade do Pai. Não se distanciava da vontade do Pai. Por isso ele disse: "Ainda não é chegada a minha hora", porque o Pai revelava a Jesus Cristo através do Espírito Santo cada ato, cada ação, cada viagem. Tudo era feito sob a vigilância do Pai e orientação do Espírito Santo. Maria esperava que Jesus se revelasse como Messias a Israel e tomasse o trono de Israel. Mas o tempo ainda não havia chegado. Foi para honrar a confiança de Maria e foi para fortalecer a fé dos discípulos que Jesus realizou o primeiro milagre na festa de casamento lá em Caná da Galileia. Ali, através daquele milagre, a fé dos discípulos foi fortalecida. Maria, olhando para os servos, disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." João capítulo 2, e o verso 5. Sabe, querido amigo, essa expressão, essa frase proferida pela boca de Maria, "fazei tudo quanto ele vos disser", essa é a única ordem dada por Maria em toda a Bíblia. Fazei tudo quanto ele vos disser. Maria não ocupou o lugar de Jesus, mas Maria chama a atenção das pessoas para Jesus. Simplesmente dirigiu as pessoas e pediu que fossem obedientes a tudo quanto Jesus mandasse. Ao lado da entrada, na porta onde estava sendo realizada a festa do casamento, ali bem ao lado da porta existiam 6 grandes talhas de pedra. E Jesus pediu aos servos que enchessem aquelas talhas de água, e assim eles obedeceram. Então, como o vinho era necessário para o uso imediato, Jesus disse em João capítulo 2, verso 8: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E em lugar de água, como eles haviam sido cheios, as talhas cheias de água, mas em lugar de água, quando eles retiraram, saiu vinho. Nem o mestre-sala e nem os convidados em geral tinham percebido que a provisão de vinho se acabara. Provando o que os servos levaram, o mestre-sala achou superior, um vinho superior a qualquer outro vinho que já tivesse provado, e muito diferente daquele que fora servido ao princípio na festa. Voltando-se para o noivo, ele disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." João capítulo 2 e o verso 10. O dom de Jesus Cristo lá na festa nupcial era um símbolo. A água representava o batismo em sua morte, o vinho, o derramamento do seu sangue pelos pecados do mundo. Na primeira festa, o que assistiu com os discípulos, Jesus lhes deu o cálice do vinho que simbolizava o seu sangue pela salvação deles. Na última ceia, Jesus tornou a dar-lhes o vinho representando o seu sangue. Tanto na primeira festa, no primeiro milagre, Jesus Cristo proveu o vinho, símbolo do seu sangue, como na última festa, na última ceia, Jesus Cristo tornou a dar o vinho como símbolo do seu sangue. E Jesus Cristo disse: "Todas as vezes que beberdes deste vinho, que é o meu sangue, e comerdes deste pão, estareis anunciando a morte, a minha morte, até que eu volte." 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 26. O vinho provido por Jesus Cristo para a festa, e o vinho que ele deu para os discípulos como símbolo do seu próprio sangue, puro, suco da uva. Sim, queridos amigos, Jesus Cristo não proveria ao povo um vinho que fosse contrário à palavra de Deus. É interessante observar que a palavra vinho na Bíblia é usada tanto para o vinho alcoólico como para o vinho sem álcool, o puro suco da uva. Não existem palavras na Bíblia diferentes, uma para suco de uva e outra para vinho. Há ocasiões em que a Bíblia condena o vinho e outras ocasiões em que o recomenda. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que ajudará você e os filhos de Deus a entenderem a Bíblia, e unicamente o Espírito Santo poderá dar o discernimento para não torcermos a Bíblia e usá-la para nossa própria perdição. Portanto, quando estivermos lendo e estudando a Bíblia, deveremos estar em constante oração pedindo iluminação e discernimento do Espírito Santo. A Bíblia nunca se contradiz. Quando ela proíbe o vinho, está se referindo ao mau vinho, o alcoólico. Mas quando a Bíblia recomenda o vinho, está se referindo ao puro suco da uva, ao vinho não alcoólico. Na Bíblia, a palavra é a mesma, mas o contexto deve ser considerado. O contexto em que o verso está sendo citado deve ser analisado para não torcermos a Bíblia para nossa própria perdição? Muitos estão usando a Bíblia para defender o seu vício, o seu hábito de beber bebidas alcoólicas e beber o vinho alcoólico. Usam a própria Bíblia para sua própria perdição. Foi Jesus que no Antigo Testamento, lá em Provérbios capítulo 20, o verso 1, foi Jesus que disse: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Foi Jesus Cristo em Provérbios capítulo 23, versos 29 ao 32, que disse: não olhes para o vinho quando ele escoa pelo copo, porque no final dele ele morderá você como a serpente. Jesus nunca proveu e nunca provou a bebida alcoólica que vicia, que destrói as células nervosas do cérebro, que torna as pessoas escravas, que destrói a vida das famílias. A bebida alcoólica foi uma invenção de Satanás que tenta os homens à condescendência com apetites que lhes obscurecem a razão e entorpecem as percepções espirituais. Mas Jesus nos ensina a ter domínio próprio. Jesus nos ensina a ter temperança, a comer e a beber para a honra e glória de Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30, tudo quanto façais, quer bebendo, quer comendo, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, que os frutos do Espírito Santo, entre os frutos do Espírito Santo está a temperança. E a temperança é não beber bebida alcoólica, não comer coisas que destroem a saúde do corpo. Temperança é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Foi Jesus Cristo que deu instrução para que João Batista não bebesse vinho, não bebesse bebida forte. Foi ele que deu instrução para os pais de Sansão. Manoá e a sua mulher receberam orientações de Deus para que não dessem bebida forte e nem vinho para Sansão. Foi Jesus Cristo quem proferiu a maldição sobre aquele que dá a beber ao seu irmão. Em Abacuque capítulo 2, verso 15, Jesus fala: ai daquele que der de beber ao seu irmão. Ai daquele que der de beber ao seu irmão. Abacuque 2, 15. Jesus não contradiz os seus próprios ensinos. O vinho não fermentado, o vinho que é o puro suco da uva, Jesus providenciou isso para os convidados nas bodas lá de Caná da Galileia. Era uma bebida sã e refrigerante. Como os convidados na festa notassem a qualidade do vinho, fizeram-se indagações que levaram os servos a narrar o milagre. Eles perceberam que o vinho que Jesus produzira era diferente. Eles chamaram o bom vinho. Sim, Jesus Cristo só dá o que é bom, o que é saudável. A atenção dos presentes voltou-se então para os discípulos. Os discípulos tiveram a oportunidade, pela primeira vez, de reconhecer a fé em Jesus Cristo, contando que ele é o Messias e ele era o enviado de Deus. Contaram os discípulos que o que eles tinham visto e ouvido lá às margens do Rio Jordão. E acendeu-se em muitos corações ali na festa de Caná da Galileia o interesse por Jesus Cristo como libertador e Messias. Com novo interesse, eles começaram a examinar as profecias que falavam do Messias. Jesus começou a sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade. Jesus era de natureza muito sociável. Ele não se negava a participar de almoços, de jantares. Ele era uma pessoa amável e sociável. Usava essas oportunidades para salvar as pessoas. Usava os ambientes e as festas para conduzir as pessoas ao Pai, ao céu, à salvação, despertar nelas o arrependimento. Jesus Cristo aceitava a hospitalidade de todas as classes. Ele visitava casa de ricos e casa de pobres, casa de instruídos e casas de ignorantes e pessoas analfabetas. Procurava elevar os pensamentos das coisas comuns da vida para as coisas espirituais e eternas. Jesus não consentia com desperdício, e nem uma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, Jesus tinha prazer em cenas de inocente felicidade e aprovava com a sua presença as reuniões sociais. Nós também não devemos renunciar à comunhão social. Como filhos de Deus, Não devemos nos retirar das pessoas. Não podemos nos afastar das pessoas. Eu li certa vez um pensamento que diz que eu tenho que me aproximar daqueles a quem eu quero salvar. Eu repito, você tem que se aproximar daqueles a quem você quer salvar. Não é se distanciar daqueles, mas se aproximar daqueles a quem você quer levar para o céu. Por isso Jesus se misturava com as pessoas, mas não para pecar com elas, e sim para elevar-lhes o pensamento, para atraí-las para a salvação. Nós deveremos usar as reuniões sociais para também influenciar as pessoas de uma maneira santa e cristã. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas onde elas estão. Devemos entrar no lar do humilde e na mansão do grande, na mesa hospitaleira e nas reuniões de inocente entretenimento, deveremos ir e revelar quão precioso é o Jesus que nós adoramos, quão precioso é Jesus, o nosso Salvador. Como discípulos de Jesus, não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer, ou não nos unamos a eles em tolices, mas nestas associações, nestas reuniões sociais, nós deveremos influenciá-los e apresentar Jesus, falar de Jesus. Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador Jesus. Por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. Sim, o poder social, santificado pela graça de nosso Senhor Jesus, deve ser aperfeiçoado em atrair almas para Jesus. Mostremos para todos que a nossa religião não nos torna homens e mulheres tristes, antipáticos e carrancudos. Mostremos a todos que a religião de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna homens e mulheres amáveis, corteses, alegres, simpáticos. Sim, nunca deveremos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes e descontentes. Não, deveremos expressar no rosto a alegria santa de Jesus, o contentamento. Sim, meu querido amigo, nós cristãos não somos estátuas, mas somos homens e mulheres animados. Assim Jesus Cristo deu também testemunho. Assistindo à festa, Jesus honrou o casamento como instituição divina. Sim, Jesus Cristo quer que você se misture com as pessoas que você quer salvar e revele a todos quão precioso é Jesus Cristo para você. Sim, meu querido amigo, aproveite todas as oportunidades para revelar no seu semblante, nas suas palavras, na sua vida, a alegria de Jesus, o perdão que Jesus tem a oferecer. Bendito seja esse querido Salvador Jesus Cristo. Revelemo-lo aonde quer que formos. Em nome de Jesus, eu peço esta bênção para você. Amém.
Senhor.